Isaías, bem-vindo. Fala um pouquinho sobre essa atuação regional do Sintricombi e lá naquela região, né, do Vale do Rio Tijucas, é bastante forte as empresas ceramistas e também de olarias, né?
Bom dia, Milton. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Diplomata. Começando o ano já com a negociação coletiva, a gente sabe que a negociação coletiva é o ponto mais alto do sindicato, tendo em vista que é a peça fundamental para trazer benefícios para os trabalhadores através da convenção coletiva. E a gente já começa o ano fazendo a negociação coletiva do setor cerâmico de São João Batista e Canelinha. É um setor importante dentro da nossa categoria e que a gente tem feito negociações muito boas lá, como a gente já fez aqui também na cidade de Brusque. Esse ano a gente vem trabalhando com índice que entendemos que dá para chegar, se a gente vai fazer uma nossa pauta baseada no NPC e trazer para os trabalhadores de lá a mesma tranquilidade que a gente traz para os trabalhadores de Brusque e região com relação à questão da convenção coletiva, Milton.
Quais são os pontos principais que serão definidos? Já tem alguma coisa já destacada aí que vocês vão conversar? Certamente as exigências necessárias aí, também os pedidos com relação, né, a esse acordo que vai ser feito aí com a classe empresarial. Alguma situação específica já definida ou vocês vão discutir mesmo só no dia?
Assim, Hamilton, quando a gente vai fazer a negociação coletiva, a gente monta a pauta com os trabalhadores. É claro que a gente tem em mente algumas coisas que precisa melhorar, porque o sindicato também faz um trabalho muito forte lá na cerâmica, na questão das visitas no chão de fábrica e conversando diretamente com os trabalhadores semanalmente. Então, algumas coisas a gente tem para trabalhar. Eu friso que a convenção coletiva de Canelinha é uma convenção que, dentro da nova legislação trabalhista, ela ficou muito bem elaborada. Então, eu acredito que se manter a convenção coletiva com algumas pequenas alterações e trabalhar muito forte nessa questão do aumento de salário para os trabalhadores e para o Sintricombi, vai ser um ponto muito positivo. Mas a gente conversa com os trabalhadores, porque tem coisas que só eles sabem dentro da cerâmica, né? E essas coisas a gente coloca na mesa para ser debatida. É sempre bom lembrar que dentro de uma negociação coletiva, nem tudo que a gente pede a gente ganha, mas nem tudo também que eles não querem dar, a gente também aceita. É uma coisa bastante feita com muita transparência. Os dois sindicatos patronal da nossa região, tanto o Sinduscom como o Sincervale lá, que são os sindicatos cerâmica Sincervale, tem um respeito muito grande para os trabalhadores e pela nossa entidade, e isso facilita na hora de uma negociação coletiva. Porque quando os sindicatos eles estão interessados, os patronais, em preservar o trabalhador e cuidar do trabalhador de uma maneira geral, certamente a negociação flui com mais naturalidade. E a gente tem feito isso com o sindicato, tanto de Brusque como de Canelinha, os patronais, negociação muito equilibrada e sempre preservando o direito do trabalhador e a dignidade do trabalhador em primeiro lugar.
É um bom diálogo, então, com a classe empresarial daquela região. E é só para a gente também ressaltar e destacar quais são os municípios que abrange ali, é São João, só e Canelinha, ou também pega Tijucas e outros municípios da região, a abrangência do sindicato aí do Sintricombi, nessa subsede instalada.
Subsede. Então, a sede é Brusque, né? A gente representa 10 municípios. Canelinha, ela fica responsável por cuidar e fazer homologações de São João Batista, de Nova Trento, de Major, de Leoberto, de São João Batista, já falei, Nova Trento e Canelinha. Então ela fica responsável ali por aquela região, andar uns 5 municípios que faz rescisões ali, atende o trabalhador de forma geral ali.
Isaías, agora trazendo aqui para a nossa cidade de Brusque, também para os municípios aqui da nossa região, Botuverá, Guabiruba, como é que está esse início de trabalho aí de 2020? Parece que os kits escolares já foram colocados à disposição dos associados, inclusive já é, né, uma boa partida aí, um investimento que foi feito aí pelo Sintricombi para colocar à disposição tanto dos, né, dos seus parceiros, como também dos dependentes deles, né?
O material escolar, Hamilton, é um dos benefícios que a gente mais gosta de oferecer aos trabalhadores associados do Sintricombi, porque a gente sabe que começo de ano é difícil para todo mundo, né? É viagem de férias, é presente de final de ano, é IPTU, muitas vezes documento de carro, e o material escolar que pesa no orçamento do trabalhador. Então a gente já vem fazendo isso há 25 anos e é um benefício que a gente gosta muito de oferecer. Ontem a gente começou a distribuir o material escolar, a procura foi enorme, foi grande, mas dentro da nossa expectativa, a expectativa expectativa é que a gente distribua esse ano em torno de R$35 mil de material escolar. Isso vai dar em torno de 1.300 a 1.500 kits escolar. E a procura está sendo muito grande. Então, o trabalhador, a trabalhadora associada do sindicato, que tenha interesse em pegar o material, já está disponível, né? A partir de segunda-feira, já começamos ontem, e vai durar até existir alguém ainda que tenha precise do material. A gente está muito feliz com a procura, porque entendemos também que nós temos o mesmo pensamento do trabalhador. Esse benefício atende demais às necessidades do momento.
Isaías, o seu discurso num comparativo com outras lideranças sindicais, não só aqui de Brusque, como também de todo o estado de Santa Catarina e do Brasil, em decorrência de tudo que aconteceu nos últimos tempos com, né, a questão dos recursos que eram repassados aí através de, era obrigatórios, né, a questão da contribuição sindical, foi um pouquinho diferente sempre de todos. Você fortaleceu o seu sindicato e trouxe informações, inclusive, que pode fazer ainda o sindicato continuar crescendo. O porquê desse discurso, qual é a expectativa para 2020 nesse sentido? Você traz um olhar diferente, né? Tem muitas pessoas e líderes que estão lamentando, você está olhando de uma forma diferente para esse cenário, né?
Ô Milton, eu sempre tive uma postura diferente um pouco referente a essa questão do imposto sindical, porque eu entendo que o trabalhador, ele tem que manter o sindicato, obviamente, que sim. O sindicato tem que ser mantido pelos trabalhadores. E a questão do imposto sindical pode ser negociado através de uma taxa negocial, de uma taxa tencial, mas negociado. Eu entendo que o imposto sindical, para quem quer trabalhar, não foi o fim do movimento sindical. Eu vejo que há outros caminhos que você pode seguir. Certamente as entidades de grau superior sofreram mais do que as entidades de grau primeiro, né? Por exemplo, federação, confederação e central, elas passaram por muita dificuldade com relação a essa questão do imposto sindical, porque era a única fonte de renda. Agora, os sindicatos que vêm fazendo um trabalho, que tem os seus associados, que os seus associados acreditam no trabalho da diretoria que representa eles, eu penso que você tem outras maneiras de avançar. E a gente não fica... O imposto sindical, para nós, representava menos de 5% da nossa arrecadação. Porque a gente nunca ficou escorando imposto sindical. A gente vai atrás de correr, né? De pegar associado, de criar, criamos um contribuinte participativo, um trabalhador que é autônomo, que ele quer contribuir com o sindicato hoje, ele pode. Ele vai pagar um pouco a menos do que o sócio normal, com algumas restrições de direito, e pode ser sócio do sindicato também, pode usufruir da grande gama que os sindicatos oferecem de benefício. Mas eu penso assim, ó, não adianta tu ficar chorando por uma coisa que foi. Você tem que ver o que a gente pode fazer para suprir aquela necessidade. E a gente tem feito isso ali na diretoria do Sintricom. Dizer assim que a situação é confortável, não é confortável para ninguém, nem para o empresário, nem para o sindicalista, nem para a dona de casa, nem para o empregado. Para ninguém tá tranquilo, mas todo mundo tem que levantar de manhã, correr atrás da máquina e fazer com que o seu dia seja produtivo para que ele possa trazer o sustento para sua casa. E dentro de uma entidade não é diferente, seja ela qual for, ações criar novos hábitos ou fazer novas invenções com aqueles que você representa, faz parte da nossa cultura, digamos assim, do Sintricom, e a gente tem feito isso, graças a Deus, tem dado muito resultado, porque depois que a gente não parou de crescer, a gente fez investimento muito grande lá, como todo mundo sabe, na nossa sede recreativa, e estamos passando, estamos sobrevivendo, e tenho certeza que isso não vai fazer com que o sindicato perda poder de investimento ou poder de crescimento por fato dessa questão do imposto sindical.
Sobre a situação do crescimento, a expectativa para o crescimento do Brasil, principalmente aqui na nossa região, é o impulsionamento da indústria da construção civil. Qual é a expectativa para esse ano 2020, a questão também da segurança do trabalhador, empregabilidade, que é importante, né? E segundo as informações, a construção civil que deve puxar mesmo a economia brasileira aí nos próximos anos.
A construção civil, ela é um dos setores mais importantes da nossa economia, porque ela é o primeiro quando dá uma crise a cair, mas também é o primeiro a levantar. E a construção civil, ela puxa diversas categorias para cima. E aí a gente sabe que é importante a construção civil ser forte. Eu vejo que os governantes, eles deviam olhar com mais carinho para a questão da construção civil, porque a construção civil, ela faz com que o Brasil volte a crescer de uma maneira sustentável, porque você vai trazer cimento, vai trazer cal, tu vai trazer ferro, tu vai trazer a madeira, tu vai trazer o metal mecânico, vai trazer tudo para a construção civil. E o fortalecimento, principalmente dos programas públicos, Minha Casa Minha Vida, essas coisas faz com que o Brasil comece a crescer. Eu tenho fé que a construção civil, tenho certeza que ela vai ser um fator determinante em 2020 aqui na nossa região e na economia de modo geral, pelo fato da gente ter já conhecimento de diversos empreendimentos que vai começar agora num período curto aí de até março. A gente sabe que tem alguns empreendimentos que estão em fase final de projeto e que vai se iniciar nesse período. E certamente vai voltar a ser aquilo que era em 2014, 2015 ali, um forte mercado e com um poder muito grande, principalmente de empregar trabalhadores e trabalhadoras da nossa região.
Isaías, para a gente finalizar, tem decorrência aqui do nosso tempo, aproveitando a nossa audiência regional, principalmente no Vale do Rio Tijucas, a cidade de Canelinha, São João Batista, Nova Trento, o pessoal sempre ligado aí na audiência da Diplomata. Gostaria então que você reforçasse o convite para os trabalhadores, para os interessados a participar, né, desta convenção coletiva que acontece no próximo domingo. Já passar também, né, o local, o horário, né, de que forma que as pessoas devem se apresentar neste local onde vai acontecer a convenção.
Então, a gente faz a nossa assembleia, a nossa database lá na região de Canelinha e São João Batista. Os trabalhadores que estão nos ouvindo nesse momento, que se tiver interesse em participar das negociações coletivas desse ano, as reuniões acontecem na nossa subsede, no domingo, a partir das 9:30, a gente já vai estar lá e vamos fazer a conversa, é uma discussão bastante importante. Eu sempre digo, o trabalhador tem que tirar um tempo, pelo menos para discutir o teu futuro, o teu salário. E às vezes a gente fica triste, Hamilton e ouvinte, que o próprio trabalhador, ele não tem interesse de ir lá discutir o salário deles. Aí depois o sindicato vai lá e faz uma negociação que talvez não agradou aquele trabalhador que não foi, ele se acha no direito de criticar. Mas eu acho que para criticar você tem que participar, né? E eu sempre digo aqui nas nossas assembleias, gente, se nós temos 5 mil na base, se nós fazemos uma assembleia com 50 trabalhadores, qual é o poder de representação que o presidente do sindicato tem junto à classe patronal? Está todo mundo feliz, todo mundo contente? Então, o trabalhador tem que se entender que ele é responsável pela negociação coletiva, sim, o sindicato só vai lá para fechar. Agora, quem vai dar a linha são os trabalhadores através das assembleias. Por isso que tem as assembleias convocadas através de edital, com ampla divulgação. Eu estou aqui hoje falando disso, já fizemos isso também nas rádios da região de São João Batista e Canelinha. Trazer o trabalhador para dentro da negociação coletiva é importante, mas ninguém pode pegar ninguém na força e levar, né? Então, cada um tem que ter o seu comprometimento. Eu acho que quando se fala em negociação coletiva, está falando do que eu vou ganhar o ano inteirinho. Então, se a gente faz uma boa negociação, certamente vai ser mais comida na mesa da minha família, vai ser mais roupa para meus filhos, mais comodidade e sem dúvida alguma mais conforto. Então é importante que o trabalhador participe das negociações coletivas, e aí eu faço um apelo aos trabalhadores da nossa categoria da cerâmica de Canelinha, São João Batista e região, que participe no próximo domingo a partir das 9:30 na subsede do sindicato na cidade de Canelinha.